A fim de evitar possíveis dúvidas, aviso a todos os ouvintes que esse podcast é sério, muito embora as pessoas e episódios que aqui aparecem nem sempre o sejam. Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e se tudo deu certo até agora, hoje é dia 6 de fevereiro de 2019. Pois bem, talvez você aí pode ter começado a ouvir pensando que isso seria um podcast normal sobre literatura, sinopse, resenha, crítica, um bate-papo sobre algum livro, mas não se sinta mal. Quando eu comecei a planejar esse episódio, eu também achei que seria por aí também. Até começar a entrar cada vez mais fundo na história e nos bastidores desse livro e chegar num poço sem fundo. Sério, é um poço sem fundo. Chegou num ponto em que eu percebi que estava trabalhando nessa pauta há mais de 12 horas seguidas e eu resolvi parar. Caso contrário, esse podcast teria 2 horas de duração e ainda assim ficaria incompleto. Então, para não fazer um programa mal feito e abordar coisas além da minha capacidade, eu olhei finalmente para a pauta depois de uma certa hora e falei: é isto. Tudo começou, pelo menos do meu ponto de vista da história, em outubro do ano passado. Apareceu no meu Twitter que um colégio do Rio de Janeiro tinha proibido um livro lá para os alunos por causa da terrível ideologia comunista. O colégio em questão era o Santo Agostinho, que fica no Leblon. Aí beleza, né? Fui lá ver qual era o livro e tal. Eu descobri que era um livro da coleção Vagalume, que toda escola ou familiar que se preze já indicou pelo menos um dos livros deles para suas crianças. Mas vamos falar então sobre tal livro proibido. E eu nem citei o nome dele ainda, né, de tão proibido que ele é, mas é o Menino Sem Pátria, do escritor Luiz Puntel. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um resumo dele aqui. Talvez nem tão resumido assim, mas vai que o Menino Sem Pátria é censurado de vez, ou então é queimado numa fogueira, igual acontece naquele país lá do filme A Menina que Roubava Livros, né? Então o conhecimento vai se perder. Então, enfim. Primeiro, a história se passa numa cidade do interior de São Paulo, durante o período da ditadura, e é narrada pelo ponto de vista de Marcos, um dos filhos do jornalista Zé Maria. Marcos é só um pré-adolescente no início da história, então o livro tem uma visão bem inocente do que está acontecendo no país durante aquela época. O livro começa então com Zé Maria, jornalista, casado, pai de 2 filhos e com o 3º na barriga da esposa, chegando em casa desolado porque quebraram a redação do seu jornal depois que ele publicou a matéria sobre um padre que foi torturado e preso. Aí a Terezinha, a esposa dele, pergunta lá: pô, mas não chamaram a polícia e tal? E ele responde: ah, como é que eu vou chamar a polícia se eles são os primeiros suspeitos? Se tem uma coisa que a esposa dele não fala no livro é: ah, você não confia na polícia? Então chama o Batman. O Zé Maria, então, querendo se certificar sobre a maneira como ele conduziu o jornal, que chamava O Binóculo, ele perguntou à esposa se ele realmente devia publicar aquele tipo de matéria. Então ela responde que sim, e que ela prefere o jornal do jeito que ele é, capengando, saindo de vez em quando, mas pelo menos ele é imparcial e denuncia as injustiças que acontecem no país. Com o tempo, Zé Maria e a sua família, eles foram sentindo a situação ficar cada vez mais complicada. No dia, o porteiro do prédio informa que andaram perguntando por ele, onde ele morava, mas não queriam tocar o interfone. Em outro dia, um cara estranho aborda um dos filhos dele durante um jogo de futebol na rua e manda o menino dar um recado pro pai para que ele pare de publicar certas coisas no jornal, sabe? Esse tipo de ameaça. O Zé Maria não queria alarmar a esposa, obviamente, ainda mais porque ela estava grávida, mas eles estavam sim correndo perigo. Então o cerco ele foi ficando cada vez mais fechado e os militares passaram a grampear as ligações e fazer ameaças por telefone. Um dia o telefone tocou e o Marcos, que era um dos filhos, ele atendeu achando que era algum amigo chamando para jogar bola e tal, e o cara respondeu: jogar bola? Você não sabe que é perigoso jogar bola na rua? Você não sabe que meninos podem ser atropelados na rua ou a caminho da escola? Então, tipo assim, os caras já estavam ameaçando os filhos. Sabe? Tipo assim, era um clima muito bizarro. No dia seguinte, o porteiro interfonou durante o café da manhã e avisa o Zé Maria que tinha uns policiais lá na frente do prédio. Por coincidência, um cara vai entregar gás no prédio e aí o que rola? O Zé Maria puxa o entregador de gás pra dentro do apartamento, troca de roupa com ele e ele desce e foge pela porta da frente. E ele consegue encarar os policiais ainda. Só uma explicação rápida sobre essa coisa toda, caso você esteja desatento aqui. O Zé Maria, ele não estava sendo procurado pela polícia por ser bandido. Ele estava sendo procurado porque ele estava denunciando ações erradas de pessoas cujo governo e a polícia local protegiam e apoiavam. Porque para ser preso em uma ditadura, você não precisa ser bandido. Basta que eles te definam como um, né, conforme eles queiram. E lembrando que atualmente as pessoas têm achado que bandido bom é bandido morto. Então, se esse tipo de pensamento continuar acontecendo atualmente, né, as coisas vão ficar muito perigosas aí, não apenas para as pessoas que reclamam de como a situação está, mas para qualquer um que está no meio do caminho. Não interessa, se eles te definirem como bandido, você será um bandido. É, mas beleza, continuando sobre o livro, aí um dia, né, quando, depois que o Zé Maria fugiu e tal, ele meio que foi dado como desaparecido pela família dele. Aí um dia aparece uma mulher no apartamento dizendo que tinha notícias dele, né? Ela era uma freira que abrigou Zé Maria e depois abrigou a Terezinha e seus dois filhos num convento por um tempo, até que um dia a mãe, a Terezinha, pega os dois filhos e eles vão para Bolívia, porque o Zé Maria já estava lá na Bolívia, lá exilado. Ele já estava exilado. Aí depois de um tempo a família seguiu para o Chile e deram um jeito de continuarem suas vidas lá. As crianças foram para a escola, aí a Terezinha, que estava grávida, ela teve outro filho. Só que aí veio a morte do presidente Allende, em 1973, depois do golpe militar do Augusto Pinochet. Ou seja, essa história assim só tá começando. Aí eles sabiam, né, que os tempos de tranquilidade iam acabar e eles tinham que dar no pé de novo. Como eles estavam se sentindo ameaçados, eles se refugiaram na embaixada francesa, onde passaram os próximos 5 meses esperando por documentos que os permitiam sair de lá com segurança. E os próximos trechos aqui mostram que eles não estavam deixando o país porque eles queriam, mas sim porque eles precisavam. E toda e qualquer lembrança do Brasil faziam eles sentirem saudades de casa. Eles não estavam saindo de férias. Quando eles finalmente conseguiram sair do Chile, rumo à França, eles fizeram uma escala no Rio de Janeiro e o Ricardo, um dos filhos, ele entrou em desespero do avião, porque ele queria voltar para a realidade dele, que era no Brasil. Só que era impossível. Aí, ao chegarem na França, na cidade de Paris, a família vai assistir o desfile da independência da França. Com o tempo, Zé Maria conseguiu trabalhar como freelancer no jornal lá, e as crianças conseguiram finalmente ir para a escola. Mas todo esse período como refugiados fez com que eles atrasassem seus estudos por 2 anos. Sim, todo esse trecho da história que eu falei até agora se passaram 2 anos depois que eles saíram do Brasil. É bizarro. Aí logo somos apresentados a dois novos personagens, que são colegas de Ricardo e de Marcos. Um deles é o Pierre. E a outra é uma menina brasileira que chama Sara. Em uma das aulas, Pierre resolve pegar uma peça e dar um choque de leve em Marcos. Aí eles são expulsos da sala e depois aparece Sara pedindo para Pierre não fazer esse tipo de brincadeira mais porque era um negócio de muito mau gosto. Aí o Pierre quis saber por quê, né? Tipo assim, ele entendeu que era uma coisa de mau gosto, mas ele quis saber por que que a Sara não queria que ele fizesse essa brincadeira com o Marcos. Aí o Marcos respondeu: "Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso trouxe algum tipo de lembrança ruim para ela, porque o pai dela, quando foi preso, andou tomando choque." Aí, lá na frente do livro, ainda morando na França, Zé Maria comenta sobre o aprendizado dos filhos na escola. Ele falou assim: "Acho que vocês têm estudado muito, mas é sempre o país dos outros, os heróis dos outros, as fronteiras dos outros. Vocês não sabem nada sobre o Brasil, não sabem nem mesmo o porquê de estarem exilados. Eu converso com outros brasileiros e eles reclamam disso dos filhos, mas também não sabem como resolver o problema. Eu confesso que eu me sinto incoerente às vezes. Vivo escrevendo e discutindo o Brasil através de artigos pro jornal, enquanto vocês não sabem o que está acontecendo lá. Vocês me parecem mais um bando de meninos sem pátria." Então o Pedro, o outro irmão mais velho, né, visto que agora já tinha três na história, ele sugere falar de política em um trabalho sobre o Brasil que eles precisam fazer. O Marcos se adianta dizendo que eles já tinham apanhado de coisas desde 1964, falando do golpe, falando dos governos militares, falando do porquê do exílio. E é muito legal essa parte, porque se tem uma coisa que o Luiz Puntel, né, que é o autor do livro, ele mandou super bem, foi ter adicionado várias informações sobre o Brasil nesse livro, em formato narrativo e de diálogos. Lembrando aqui que a gente está falando de um livro didático infanto-juvenil. Então é sempre legal, assim, tipo, pô, as crianças vão ler isso na escola. Então, como fazer para enfiar uns dados sobre os países na cabeça das crianças? Bora fazer isso em formato de história, e não jogando uns dados lá, umas tabelas cheias de dados, cheias de números, sabe? Ficou um negócio muito legal. E vale mencionar também que eu não tô contando aqui todos os detalhes da história, porque caso alguém consiga contrabandear esse livro no nosso futuro pós-apocalíptico, ainda vão sobrar diversos trechos para serem lidos, como, por exemplo, os que falam do cenário cultural de Paris nos anos 60. Voltando ao caso da proibição do livro pela Escola do Rio, eu fico feliz em saber que o tiro saiu pela culatra. Quando o primeiro grupo de pais fez a queixa a respeito de uma suposta doutrinação comunista, a direção do colégio decidiu suspender a leitura. Aí, outro dia, outro grupo de pais, juntamente com os estudantes, fizeram um protesto em frente ao colégio contra a censura, com direito a um abaixo-assinado. Nessa época, em entrevista ao programa Conversa com Bial, assim como rolou para outros veículos, Luiz Puntel reforçou a ideia de que a trama não fazia juízo de valor sobre posicionamentos ideológicos ao constatar que o Brasil experimentou a ditadura militar. Independente de como eles chamam, se é ditadura, se é revolução, aconteceu, as famílias foram afetadas.
Quais foram as acusações dos pais do Colégio Santo Agostinho para chegar a essa acusação de doutrinador comunista, você?
Doutrinador comunista, não só doutrinador comunista, mas agitador das massas. Eu que nem não agito nem liquidificador, vou agitar as massas. Agora, que o livro é contado do ponto de vista do jovem exilado que estava, ele não vai ter, evidentemente, muito afeto e muita ternura para quem o exilou, ou seja, para o regime ditatorial que nós estávamos vivendo, de ditadura militar. Alguns dizem que não é ditadura, outros dizem que foi uma revolução. Há quem diga que é um movimento muito interessante, mas a coisa aconteceu realmente.
Mas, Luiz, você não trata disso no seu livro. O seu livro é sobre a experiência de exílio pelo ponto de vista de uma criança, não é isso?
Exatamente, exatamente. É, a denúncia era que eu sou, que o livro doutrina comunistamente, interessante essa palavra, os jovens. Não, o que há é uma coisa histórica, um fato histórico. O que é que a escola deveria fazer, Bial? Deveria fazer, eu tenho certeza, que a coordenação pedagógica do Santo Agostinho, que é um colégio que respeito muito a direção e toda a coordenação, eles deveriam trazer a proposta de vamos discutir. Vamos trazer o quê? Vamos trazer um autor aqui para discutir. Vamos trazer alguém que é a favor da revolução, chama a ditadura de revolução. Vamos abrir o leque, vamos fazer pesquisa na internet. Bial, eu andei 30 anos pelas escolas brasileiras falando desse livro e de outros livros e sempre muito bem recebido, nunca havia essa polarização de dizer que o livro estava doutrinando alguém por esta ou por aquela facção, por esta ou por aquela ideologia política, vamos dizer assim.
Um dos participantes do protesto contra a censura do colégio foi o jornalista Ricardo Rabelo, um dos filhos cuja história real inspirou o livro Menino Sem Pátria. Sim, além do contexto do livro ser baseado em fatos reais da história do Brasil, a família que forma o núcleo principal também é verídica, com algumas alterações devido à liberdade criativa do autor, mas totalmente verídica. Então, Ricardo Rabelo, que estava no protesto, ele disse em entrevista ao Globo: em vez de promover um debate sobre censura e ditadura, a escola preferiu fazer como era naqueles tempos. Não se fala mais nisso, o debate está encerrado, o livro está proibido. Foi um tiro no pé. E eu estou disposto a vir aqui conversar, contar o que foi o exílio para mim e para minha família. Até o momento da gravação desse podcast, eu não descobri se o colégio abriu espaço para esse tipo de diálogo entre Ricardo e os alunos, mas pelo menos há um breve registro disso acontecendo na porta do Santo Agostinho no dia da manifestação.
Espero que a escola faça uma autocrítica, volte atrás na sua decisão, promova um grande debate sobre o que é democracia, o que é ditadura e o que é censura. Parabéns a você!
Como bem disse Luiz Puntel em entrevista para o El País, é lamentável que um colégio ceda à pressão de meia dúzia de pais por medo de boicote. Sem falar que o veto ao livro só piorou as coisas e aumentou a repercussão do caso. No site Estante Virtual, por exemplo, O Menino Sem Pátria foi o livro mais vendido por 2 meses consecutivos, outubro e novembro de 2018. Isso porque ele foi lançado em 1981, ou seja, ele só teve esse pico de procura única e exclusivamente por causa da tentativa de censura. Isso vale para tudo que as pessoas tentam proibir o acesso ao invés de dialogar a respeito. Pensa bem, em algum momento da sua vida, tentaram proibir o acesso a alguma coisa e pediram para que você não questionasse essa decisão. Eu aposto que isso fez sua curiosidade só aumentar. Lembra quando tentaram proibir uma exposição de arte em Porto Alegre em 2017? Bom, ninguém fora de Porto Alegre fazia a menor ideia de que essa exposição existia. Foi só outra meia dúzia de pessoas começarem a fazer escândalo que o Brasil inteiro ficou sabendo. Mas voltando ao livro, ou melhor, aos bastidores do livro, realmente boa parte daquilo que aconteceu com a família foi verdade. No início do resumo que eu fiz, eu disse que Zé Maria, que inclusive se chama José Maria Rabelo na vida real, hoje com 90 anos, trabalhava num jornal pequeno chamado O Binóculo, e foi aí que eu fiquei mais empolgado com a história toda. Em 1952, José Maria foi um dos criadores de um jornal feito por estudantes de Belo Horizonte chamado Binômio, não O Binóculo. Era um jornal totalmente irreverente, a começar pelo seu nome, que já fazia contraponto ao plano de governo JK, quando ele foi governador de Minas Gerais.
Queria que o senhor começasse falando da história do Binômio, que é o jornal que o senhor teve de 52 a 64, e que, para quem não sabe, para as novas gerações que estão aí, era um jornal extremamente sarcástico.
Irreverente.
Irreverente. e que botava para quebrar.
Nós éramos dois jornalistas, assim, diríamos assim, até certo ponto irresponsáveis. Eu e Eurarentes, que já faleceu. Eu com 22 anos, ele 23, lançamos o jornal.
Quem era o maior desafeto do binômio?
Olha, do ponto de vista político, a gente até poderia dizer que foi Juscelino. Mas não era um conflito assim, rancoroso, sabe? Uhum. Porque o Juscelino era uma pessoa muito superior, muito alegre, e a gente gozava o Juscelino. Tanto que o binômio surgiu disso. Foi do programa de governo dele, uhum, que se chamava Binômio Energia e Transporte. Sim. E nós dissemos, quando nos lançamos, já no primeiro número, que nós estávamos lançando contra o binômio da mentira, energia e transporte, o nosso binômio, que era o binômio da verdade, sombra e água fresca, que foi durante muito tempo a epígrafe do jornal.
Uhum. O editorial da primeira edição do Binômio, datada de 17 de fevereiro de 1952, tinha o título de 269 palavras ao leitor, e começava com, abre aspas, qualquer outro comentarista teria colocado no título, duas palavras ao leitor, nós somos mais exatos, avisamos logo, 269 palavras ao leitor. Porque Binômio é um jornal diferente, sincero e honesto. Ele não é independente, como dizem ser todos os nossos colegas, mas é quase independente, como nenhum de nossos colegas consegue ser. Temos 99% de independência e 1% de ligações suspeitas. O oposto é exatamente do que acontece com os nossos ilustres confrades, que têm 1% de independência e 99% de ligações mais suspeitas do que mordomo de filme policial americano. Fecha aspas. Em uma entrevista, José Maria disse que esse 1% de ligações suspeitas que seu jornal tinha era o boteco que ele e seus colegas frequentavam e que, por questões de interesse, obviamente, eles nunca falariam mal do estabelecimento. No final da primeira página dessa mesma edição, vinha também a seguinte nota de rodapé, abre aspas, a fim de evitar possíveis dúvidas, avisamos a todos os nossos leitores que esse jornal é sério, muito embora as pessoas e episódios que aqui aparecem nem sempre o sejam, fecha aspas. Em outra edição, datada de 3 de fevereiro de 1958, a manchete que cobria mais da metade da capa era Binômio Proibido de Circular. Todo o governo mobilizado para liquidar o jornal. Sem argumentos para responder às acusações, Bias Fortes recorre à violência. Terrível pressão sobre todas as gráficas de Belo Horizonte para não imprimirem o único órgão da oposição em Minas. Quase 3 meses depois, na edição de 28 de abril de 1958, após alguns episódios de ameaça que vinham sofrendo, os editores do jornal escreveram esse anúncio. Binômio precisa de você para continuar dizendo a verdade. O jornal está sendo impresso no Rio, em virtude das dificuldades e perseguições que vem sofrendo em Minas, dada a sua linha de absoluta independência. Para que Binômio volte à vida normal, precisamos de uma gráfica que seja também independente. Ajude-nos a montar essa gráfica, sendo um dos acionistas do Consórcio Gráfico de Minas Gerais S.A. Seja um defensor da imprensa livre e faça ao mesmo tempo um bom negócio, pois nossas ações asseguram um dividendo certo e garantido. E no box ao lado tinha escrito, faz 88 dias que, por motivo de perseguição do governo Bias Fortes, Binômio está sendo impresso no Rio. Visto tudo isso, a gente percebe que Binômio realmente mudou a dinâmica do cenário político de Minas.
Por que que o binômio virou Minas Gerais cabeça para baixo?
Porque a imprensa daqui, daquela época, e será que é só daquela época, era muito governista e muito serviçal dos grandes interesses. Havia grupos, não só o governo, prefeitura, mas grandes grupos, como a concessionária de energia elétrica, a Companhia Força e Luz, a Companhia Concessionária do Serviço Telefônico, a Companhia Telefônica de Minas Gerais, e outros grandes grupos que eram intocáveis. Não saía nada contra eles na mídia. E nós resolvemos criar um jornal que falasse justamente isso que os outros não falavam.
Bom, depois disso, você já sabe o que aconteceu. José Maria foi perseguido e teve que sair do Brasil. Você pode conferir com mais detalhes essas entrevistas abrindo os links que eu coloquei na descrição desse episódio, tanto no Spotify quanto nos agregadores de podcast.
Você ficou 16 anos fora do país.
Quase 16.
Qual que é a sensação de não poder voltar para sua terra?
Olha, você se sente assim como mutilado, porque te negam o acesso à sua pátria, às suas raízes, às suas origens. Você é jogado num mundo estranho, a começar pela língua e a começar pela história de cada um desses países. Eu tive sorte porque circunstâncias me ajudaram. Eu pude, dentro de um ano e pouco, levar a família.
Uma família grande, né?
Família, a Tereza e mais 7 meninos. Aliás, eu quero prestar uma homenagem a ela aqui, que faleceu há 3 meses, que foi uma mulher excepcional, muito corajosa, me acompanhou nessas horas todas, sem um momento de recriminação, participando ativamente desses instantes todos, que foram muito aventurosos. Mas foi uma extraordinária mulher.
Para não gerar nenhuma confusão em relação às datas dos acontecimentos, esse último trecho que vocês ouviram foi retirado de um vídeo postado em maio de 2013, que também está linkado na descrição desse episódio. E para encerrar, eu deixo aqui informado que todo o acervo do jornal Binômio foi digitalizado em 2014 pela UFMG. Na época em que José Maria ficou fora do Brasil, sua irmã teve a preocupação de esconder a coleção. Ela levou os jornais para Campos Gerais, no sul de Minas, onde ficava a casa dos pais deles, e a coleção ficou guardada lá nos 16 anos em que José Maria esteve no exílio. Segundo ele, praticamente todas as edições foram preservadas, mas houve perda de cerca de 3% quando a redação foi depredada em dezembro de 1961. Quem quiser conferir as edições do Binômio, o que eu recomendo muito porque eu achei sensacional enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse podcast, o link dos jornais e também outros links igualmente importantes vão estar todos na descrição. Inclusive o do episódio de um podcast que eu fazia na faculdade, onde falamos sobre censura nas artes e como o efeito rebote é quase que certeiro, como foi no caso do Queer Museu, em 2017, e no caso do colégio que tentou censurar o Menino Sem Pátria, em 2018, e que foi minha inspiração para criar esse episódio de hoje. No mais é isso, muito obrigado por ouvirem, e sigam no Twitter e no Instagram, o @comoequepode, e o meu perfil pessoal, @dofsmartins. Queria agradecer também a todo mundo que está falando que o podcast está legal, e queria pedir para vocês pesarem a mão na divulgação. Falar aqui também que retweet é melhor que like, hein? Então me ajuda nessa aí, serião, porque eu quero fazer mais coisas legais nesse podcast e eu quero que mais pessoas ouçam também. E posta também nos stories, ou seja lá onde for, que as pessoas vão ver. Bora crescer o número de ouvintes aí e criar uma comunidade legal em torno do Como É Que Pode. Eu agradeço de coração, de verdade. Mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.
Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Almanac Brasil. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, que eu já estava pensando numa entrevista para trazê-lo aqui. E fico muito feliz que tenha sido hoje, no dia do seu aniversário de 90 anos e aí às vésperas de lançar mais um livro. Muito obrigado pela sua participação. E para encerrar, eu pedi aqui para o José Maria Rabelo e para o Fernando Rabelo escolherem uma música, né, que tivesse marcado aí a volta de vocês do exílio, o retorno ao Brasil, com essa sensação de alívio. E conta aí para mim, Fernando, qual que foi que vocês...
É, tem uma música que eu não vou anunciar agora, vocês mesmos vão ouvir, mas que foi muito importante para a nossa volta. A gente ainda era adolescente, meu irmão com 15, eu com 16, e a gente fazia uma brincadeira de gravar uma música e gravar o barulho do avião, como se a gente estivesse voltando para casa, voltando para o nosso país. Então...
Vamos conferir então a música aí que marca o retorno aqui dos Rabelos ao Brasil depois do golpe de 64.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar, que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola, eu tô voltando. Dá folga pra empregada, manda a criança lá pra casa da avó, que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa nem tocar. Quero laraiá, laraiá, laraiá. armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo os chinelos pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de cor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando.